Nova Palma, 105,9 FM. A rádio da gente daqui.
Estamos de volta, 9:15, 9:15, temperatura 23 graus e 6 décimos. Estamos de volta com o programa Manhã 105 e, como havíamos já adiantado, estamos com a presença do senhor Pedro Uliana aqui nos estúdios, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Palma, e estará conversando conosco especialmente sobre a estiagem, que é a situação não só aqui do município de Nova Palma, mas da região, do estado num todo, que está impactando nas lavouras. A gente vai estar conversando então com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, senhor Pedro Uliana. Bom dia, senhor Pedro. Seja bem-vindo aos estúdios da 105.
Bom dia, Leote. Bom dia aos ouvintes da 105.9, a rádio aqui de Nova Palma. É uma alegria, uma satisfação a gente poder também estar usando esse espaço, né, para divulgar alguma coisa com relação à caminhada da nossa entidade e também as coisas que estão acontecendo, né, no nosso meio rural.
Quais são os impactos dessa estiagem aqui para a região, especialmente aqui para Nova Palma? Essa estiagem que vem trazendo é a falta de chuva desde o final aqui do ano passado.
É, a questão dessa estiagem, os impactos a gente já pode sentir até aqui no, na cidade, né? É, com o menor número de agricultores circulando no comércio, enfim, na cidade, isso a gente já percebeu aqui no comércio, e a gente percebe falando, né, com os produtores, de que quando há um evento igual esse, né, que são as estiagens, e que o agricultor ele sente que vai ter a sua safra, a sua renda prejudicada, ele também começa a se programar para gastar menos. Com certeza não é só o agricultor que vai perder, né? Ele é a parte principal, né, porque a agricultura é uma indústria a céu aberto e o agricultor joga todo um investimento na sua lavoura e não sabe se vai colher ou não, mas também o comércio, né, todo o setor, todos os outros setores com certeza vão sentir os efeitos então desse evento que está acontecendo aqui no nosso município e na nossa região. A gente teve já uma reunião, né, ainda no início de janeiro, com o Conselho Agropecuário, onde foram tratados, né, e mais ou menos tirados os prejuízos, né, que estariam havendo com a estiagem. Hoje a gente sabe que esses prejuízos já são maiores, mas naquela reunião foi tirado, né, o que já haveria uma perda de no mínimo 15% na questão da produção de leite, 10% no gado de corte, em torno de 30% na cultura do soja, só que a gente acha que agora já é mais do que isso, né? No milho de 60% a 70%, no feijão de 50% a 60% de perda, no fumo de 40% a 60% também, fora aqueles outros produtos, né, de subsistência que o agricultor planta mais para o seu consumo mesmo e às vezes vende o excedente, que também teve uma perda muito grande.
A gente nota nesses números que o senhor passou agora que o feijão e o milho são os mais afetados, no caso.
O feijão e o milho, na época, eram os mais afetados. Também o fumo, né, que é uma cultura importante da pequena propriedade. Mas hoje a gente vê que em algumas regiões do nosso município, parece isso não ser verdadeiro, mas é, nós temos algumas regiões do nosso município onde tiveram mais incidência de chuvas, né? Tem umas regiões aí que até pegaram umas chuvas que a perda não é tão grande. E tem outras regiões do município onde a chuva, infelizmente, ela não acontece, né, em quantidade suficiente, e a gente sabe que as perdas já são maiores do que aquilo que foi levantado. Então, também tem a questão da água. A gente já sabe que tem muitas propriedades com problema de água, até a prefeitura deve estar levando água para alguns produtores, enfim, para consumo de animais também. Então é uma situação bem, bem complicada. A gente sabe que uma estiagem, ela leva muita coisa, né? Muitas vezes a gente não vê, só vai ver mesmo na hora que vai colher. Mas os prejuízos a gente sabe que são grandes. O município decretou estado de emergência, isso já foi para o estado homologou e agora, pelas informações que nós temos, está lá na União, né? Está em Brasília para ser homologado a situação de emergência aqui do município de Nova Palma. Aonde, com esse decreto, é possível, né, algumas políticas a nível de governo que possa vir socorrer, né, os nossos agricultores, ou pelo menos tirar um pouco do impacto dos prejuízos que eles vão ter, então, nessa safra.
Em relação às chuvas, né, que elas, quando acontecem, né, a gente já tem essa estiagem há um bom tempo, mas nesse período tivemos alguns momentos de chuva, né? Como elas são isoladas e chuvas rápidas, o senhor falou que tem locais aqui do município de Nova Palma, regiões, que receberam mais chuva do que outras. O senhor tem um levantamento de quais são as comunidades mais afetadas por essa estiagem?
É, assim, ó, o que a gente tem percebido e as pessoas vêm e nos falam é que há uma região ali na comunidade do Comércio, do Gramado, uma parte da de São Cristóvão, onde tem acontecido chuvas quase que normais. É, já pega parte da comunidade do Gramado mesmo para diante, que não chove. Nós temos Vila Cruz, linha 2, subindo para Pinhalzinho, indo para o Caimborá também, que a gente tem assim, escutado os agricultores dizendo que também não chove. E tem outras regiões aqui mais próximas da cidade também, que em algum lugar está chovendo um pouquinho a mais e outros lugares não. Mas, na verdade, assim, o prejuízo ele é em todo município, porque quando não chove regular, né, essas chuvas elas ajudam, amenizam, mas elas não resolvem o problema. Então, é agora aguardar, né, as previsões estão dizendo que final de semana chove, né? Vamos torcer, vamos rezar que essas chuvas aconteçam e que aconteçam de forma geral, né? Que chova no geral, que daí, quando chove uma chuva parelha, a gente costuma dizer, a umidade ela fica mais presente, né, no solo, e o que ainda está em desenvolvimento, que pode recuperar, pelo menos o que tem sobrado, que possa a soja granar, o milho da safrinha também possa produzir, que possa tirar um pouco, então, o impacto dessa estiagem que está acontecendo.
Quais as atitudes aí que o poder público está tomando? Quais são as expectativas, assim, as notícias são boas em relação a isso?
Houve uma reunião a nível de Estado com todas as entidades envolvidas, né, que é a Associação dos Municípios, a Secretaria Estadual de Agricultura, a FETAG, que representa os agricultores, que são os agricultores familiares, também a FARSUL, que representa mais a grande propriedade, e dessa reunião foram tiradas 10 reivindicações, 10 propostas que foram encaminhadas para o governo do Estado e também para o governo federal. Eu não tenho aqui agora em mãos, né, aquilo que foi encaminhado, mas assim, tem a questão a possibilidade de prorrogação das dívidas, a questão uma proposta que foi de liberação, por exemplo, das lavouras de milho que são financiadas, que ela tenha a cobertura do Proagro, mas que o pessoal também pudesse fazer silagem para aproveitar isso aí, né, para alimentar o gado e também para não perder tudo. Tem a questão de um crédito emergencial que se pediu, né, questão de irrigação, de enfim, programas que possam vir para que o agricultor possa se prevenir também com relação à estiagem. Enfim, são várias propostas que foram encaminhadas e que no momento que a União homologar, né, o decreto, tem a possibilidade de essas políticas virem. Mas a gente, assim, fica torcendo, fica cobrando, mas a gente não pode esperar muito, porque quando se trata de políticas públicas, essas coisas demoram muito. Muitas vezes essas coisas vêm, né, depois que já passou o evento. O que assim, a gente sabe e orienta é que o pessoal, a grande maioria, planta com financiamento. E aí tem o Proagro, né, tem o seguro. Que na verdade esse seguro mais cobre a conta do banco mesmo, mas pelo menos que ele não fique com esse prejuízo. Então a gente sempre orienta, né, que o pessoal procure guardar as notas de insumo, fazer tudo certinho, questão do zoneamento agrícola, tudo que precisa ter em mãos para que na hora que precisar encaminhar esse seguro, o seu Proagro, ele pelo menos ele possa amenizar um pouco o prejuízo, que pelo menos não fique com a conta pendente no banco, né, muitas vezes nas casas de comércio, e que ele possa pelo menos o seu financiamento que seja coberto por esse Proagro. Então, isso que a gente está também falando nos programas do sindicato, do informativo, que o pessoal fique organizado, cuide da documentação, que isso aí não adianta. Se na hora que você vai pedir para o agro, tu não tiver tudo em mãos, provavelmente o banco vai negar.
Certo, e qual é a situação das lavouras? Qual o estágio, no geral, aqui na região?
Nós temos a lavoura de soja, o pessoal, e a gente notou assim que plantou bastante variedades precoces, essa tem um prejuízo muito grande, né? É a que vai ter o maior prejuízo. E nós temos, eu diria assim, que deve ter uns 40% do nosso município que plantou variedades precoces. Esse o prejuízo vai ser muito grande. A gente tem informações aí que essa soja não vai produzir mais do que 20 sacas por hectare, 25 no máximo. A gente só vai ver quando vai começar a colheita. Nós temos a questão do milho, que foi plantado também o milho do cedo, que era para silagem, também para subsistência, que esse que teve um prejuízo muito grande, né? E o feijão e o fumo, que foram os maiores prejuízos. E a soja e o milho agora, que a soja que está em fase de enchimento de grão, enfim, aonde pegou essas chuvas, a gente nota que ela está se mantendo, né? Aonde não pegou as chuvas, nós sabemos que o nosso município, ele tem áreas que são pedregosas e às vezes tem partes que já está morrendo e tal. E aí o prejuízo também só vai se ver quando vai se colher, mas também o prejuízo é grande. Então, o que nós temos ainda que eu acho que pode dar um resultado bom é o milho safrinha, se começar a chover, e essas sojas aí que estão em desenvolvimento, né, agora que estão na fase de enchimento de grão. Então, essas duas culturas ainda têm o que recuperar. E o resto, o prejuízo que já teve, já foi.
A gente sabe que a agricultura é o que comanda a economia, não só aqui de Nova Palma, né? A economia da região da Quarta Colônia. Então, o senhor acredita que esses impactos ainda podem ser maiores?
Eu imagino que sim, porque foi no levantamento que foi feito aqui pela prefeitura e o conselho, as entidades, de uma perda estimada de 21 milhões. Né?
Rapaz.
Então, 21 milhões que vai ser retirado da economia do município não é pouca coisa. E muitas vezes o agricultor mesmo ele não se dá conta agora, ele só vai se dar conta na hora que ele vai colher. Na hora que ele vai colher, aí vai faltar esse produto, né? E aí que a gente vai ver também o quanto isso vai impactar na vida do agricultor e na vida também do comércio, enfim, de todo os envolvidos aqui do nosso município.
Existe uma expectativa em cima do prejuízo que até então, né, se tem, mas só depois da colheita mesmo que vai saber aí o total mesmo do que vai afetar.
Exatamente. É a questão da produção de leite também, a gente sabe que o pessoal se socorre, né, de ração e compra, tem gente que comprou silagem, enfim. Talvez a produção do leite ela não tenha caído muito, foi em torno de 15%, mas o custo para produzir esse leite foi lá em cima. Então, ali também, né, vai ter um impacto muito grande, porque o produtor as vacas estão produzindo, mas o custo para produzir esse leite ele é bem maior, então vai sobrar muito menos também para o agricultor, o produtor de leite.
Certo. Senhor Pedro, quais são as atitudes que o sindicato vai estar tomando a partir de agora? O que, que o senhor tem na agenda do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Palma?
Tu fala sobre a estiagem ou sobre as atividades do sindicato?
As atividades do sindicato, né?
Não, as atividades do sindicato.
Incluindo a estiagem, né?
A estiagem, isso já foi tratado, né, no conselho, isso já está a nível de estado, na federação, que está tratando, a gente está sempre monitorando isso também e cobrando, né, para que aquilo que a gente encaminhou possa se tornar uma realidade, né? Que a gente possa, que o socorro venha para os nossos agricultores. A gente teve uma reunião com as nossas lideranças na semana passada também, que foi para definir um pouco o nosso planejamento para agora o ano 2020, onde a gente faz as reuniões de base. Nós vamos todo ano, aí no mês de final de abril e mês de maio, a gente visita todas as comunidades, também para ouvir, né, o agricultor, levar o trabalho que o sindicato faz, as ações que o sindicato faz, mas mais é para ouvir o nosso associado também, das demandas dele, né, o que ele pensa do sindicato, o que ele quer que o sindicato faça, onde ele quer que o sindicato atue. Então a gente faz esse trabalho nas comunidades. E isso a gente vai fazer esse ano também, né? E também nós temos, além do dia a dia nosso aí, que é intenso, né, com relação a tudo que diz respeito ao atendimento para o nosso associado, e a gente temos a Romaria da Terra, agora o dia 25, né, que é uma atividade que o sindicato faz em parceria aqui com a paróquia. Também nós temos o Dia Internacional da Mulher, esse ano o encontro regional, né? Nós temos um encontro que já vai para o 13º encontro, que se faz um ano em cada município, e nesse ano vai ser aqui em Nova Palma, então vai ser na comunidade da Vila Cruz, né? Que vai acolher toda a nossa região para comemorar o Dia Internacional da Mulher, que será no dia, a gente vai fazer no dia 7 de março, que é um sábado à tarde, e que é um evento também que reúne muita gente, né? Um evento que reúne em torno de 900, de 1.000, até 1.100 mulheres nesses eventos que a gente está fazendo. Então nós estamos envolvidos esse ano, como vai ser em Nova Palma, e a gente quer caprichar também, né, para que as pessoas, as mulheres que venham nesse evento, elas saiam com uma impressão boa da organização da nossa entidade. E também a gente sabe, né, que a comunidade da Vila Cruz é uma comunidade muito organizada e já está se preparando lá também para esse evento. Também nós temos de 18 a 21 de março a Expo Agro Afubra, que é a maior feira voltada à agricultura familiar, que acontece ali em Rincão del Rey, que é no município de Rio Pardo. Ela já está eu não lembro qual é a edição, mas já está perto de 20 anos que é feita essa feira. Até nessa última segunda-feira o pessoal estava aqui divulgando aí na prefeitura, nós estávamos aí também. E a gente sempre participa. A gente leva geralmente 2 ou 3 ônibus, né, de agricultores, porque tem muitas experiências boas lá voltadas à agricultura familiar, então é muito interessante também os nossos agricultores participarem dessas atividades.
Então, para a gente encerrar, os microfones da 105 estão à disposição aí do sindicato para qualquer comunicado futuro que estiver querendo retornar aqui. Nós estamos sempre à disposição, queremos agradecer a sua entrevista, queremos agradecer a sua disponibilidade de tempo para estar trazendo aqui essas informações, né, para a nossa comunidade a respeito da estiagem e como ela afeta a região aqui, como ela afeta a nossa agricultura.
Eu, inicialmente, a gente gostaria de agradecer, né, o espaço que vocês nos concedem aqui para a gente passar alguma coisa, né, no que diz respeito à nossa entidade e também à atividade da agricultura. Vamos dizer assim que esperamos que chova, né, que isso possa se normalizar. Dizer também, dar uma palavra de força, né, para os nossos agricultores. É uma categoria que ela acredita muito no amanhã, né? Se não fosse assim, o nosso agricultor já tinha desistido há muito tempo. E o sindicato, as entidades estão aí para apoiar e fazer aquilo que for possível e necessário para que a gente passe essa estiagem que está acontecendo também. A gente sabe que não é a primeira e não vai ser a última, né? A gente sabe que no passado sempre teve esses eventos. A gente ouve muito falar aí que isso é em virtude de A ou B. Eu acho que responsabilidade sobre o meio ambiente todos nós temos. Tanto o homem do campo quanto a pessoa que mora no meio urbano, todos nós temos responsabilidade sobre o ambiente que nós vivemos. Então nós não podemos ficar culpando A ou B porque acontecem eventos, acontecem enchentes, acontecem secas. Isso eu lembro que a minha avó já dizia que teve períodos que deu estiagem muito grande e era puro mato. Então, cada um assumindo a sua responsabilidade, talvez nós tenhamos um ambiente melhor e que talvez esses eventos não aconteçam. Mas a palavra que a gente deixa é de força para os nossos agricultores. Isso vai passar, com certeza, a gente vai partir para outra safra e vamos esperar que a próxima ela seja mais abundante do que essa. E agradecer, então, novamente o espaço que vocês nos dão.
Conversamos com o senhor Pedro Uliana, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Palma, que nos trouxe as informações, atualizando aí as informações sobre o impacto da estiagem aqui no município. Agora são 9:35, 9:35. Seguimos com o programa Manhã 105. Depois do intervalo, nós voltamos com mais música e com mais notícias.
Aqui, CYN 427, 105.9 FM, Rádio Comunitária de Nova Palma, a nossa rádio.